controle dessa CPI e que tudo vai acabar numa pizza gigantesca. A segunda hipótese é que esse apoio é só de boca, é só papinho furado. Não, eu sou a favor da CPI, sim. Os políticos declaram isso, mas por trás vão fazer tudo para que não saia CPI nenhuma.
Pois é, chama o Luiz Felipe Dávila, o Dávila está com a gente também. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A CPI do Banco Master em destaque, né, a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito mista para investigar eventuais irregularidades do Banco Master, isso aconteceria no Congresso Nacional. Você acha que esse ingrediente eleitoral acaba forçando os parlamentares a falarem, claro, claro, eu sou super a favor de uma investigação? Mas no fundo, no fundo, não seria bem assim?
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa audiência. Caniato, num ano eleitoral, quem é que vai se opor contra uma CPI para investigar um dos maiores escândalos financeiros dos últimos tempos? Todo mundo quer colocar a sua colher nessa história, principalmente em ano eleitoral. Se alguém for contra, já está crucificado antes mesmo da largada. Afinal de contas, por que não investigar o maior escândalo financeiro dos últimos anos? Essa questão dependerá não apenas da vontade ou deste teatro se vai ter CPI ou não. Vai depender muito do papel da imprensa. A imprensa tem de continuar revelando os fatos, colocando pressão, porque o Brasil não pode enfrentar um ano eleitoral com um escândalo dessa magnitude que envolve pessoas do poder judiciário, executivo, legislativo. Não é possível viver no grau de imoralidade pública e de disfuncionalidade institucional que o Brasil vive hoje, Caniato. Isto não é possível, porque isto é contra uma democracia saudável, é contra um país que preza a liberdade, é contra um Brasil que precisa mostrar maturidade para lidar com os reais problemas e não varrer para debaixo do tapete. Por isso, é importante que a CPI, por motivos eleitorais ou não, saia do papel, que a imprensa continue a pressionar, que a população continue a cobrar, porque o Brasil precisa ter uma resposta a esse escândalo que, mais uma vez, causou um rombo de mais de 70 bilhões de reais. E, no fundo, todo rombo, Caniato, quem paga a conta somos nós.
Pois é, inclusive o Dávila escreveu um artigo que foi publicado no Estadão de hoje, A República do Sem Vergonha. Vale a pena todos acompanharem, prestigiarem esse texto do Luiz Felipe Dávila, uma reflexão feita a partir desse caso que envolve o Banco Master. Chamar o Bruno Musso, o Bruno está com a gente também, vai trazer as impressões do Bruno num cenário diferente, né? O Bruno está num espaço, daqui a pouco o Bruno vai receber um prêmio, inclusive. Mas, Bruno, eu queria pedir sua análise e reflexão sobre o avanço da possibilidade de instalação de uma CPI para investigar irregularidades no Banco Master. Aumenta o número de parlamentares que se colocam de forma favorável à instalação, a uma investigação no Congresso Nacional. Tem o componente eleitoral que acaba pesando e pressionando esses parlamentares a darem o aceite. Claro, eu estou nessa, vamos avançar com essa. Se não fosse o período eleitoral, talvez fosse diferente.
Pois é, boa noite, Peniato, a todos da bancada e principalmente a todos que nos escutam. Bom, realmente, o que parece, Caniato, é que por conta dessa pressão que está gerando, seja da mídia como um todo, da população, isso gera pressão dentre os legislativos. Lembre-se que eu sempre menciono, eu tenho essa minha opinião, que ela é bastante, digamos, contundente. Em um país onde você tem o um mínimo de liberdade, ou seja, não é uma ditadura instaurada, consagrada, fechada por completo, o que acontece é que os políticos precisam entregar o um mínimo daquilo que a sociedade demanda, um mínimo que seja. É aquilo de eu te dou 5, mas tomo 10 de você de outra forma e digo que eu estou lá para o seu bem. O que espanta não é o número de parlamentares crescendo e demandando, ou melhor, aceitando a CPI. O que espanta é que não há, de cara, 100% deles assinando e pedindo por essa CPI. Se você tivesse um mínimo de bom senso, de moralidade, basta analisar todos os fatos que estão expostos em todas as mídias. O que houve aí é a maior fraude do sistema financeiro brasileiro. Como eu falei, superou o que o FGC, o Fundo Garantido de Crédito, teve que pagar, está pagando ainda, nesse caso. É justamente maior do que o caso do Pamerindus no final dos anos 90. É disparado em maior valor de fraude financeira, sem contar todos os tentáculos que estamos descobrindo agora. Então, me espanta que aqueles que supostamente estão lá para servir o povo, eleitos pelo povo, com as disfunções brasileiras, que a maioria foi eleita pelo coeficiente eleitoral e não pelo voto direto, o que espanta é que voluntariamente. Nem todos ainda assinaram. Isso demonstra uma disfunção dentre as instituições que, em última instância, as instituições não são nada sem o nome e o CPF das pessoas que as comandam e que as compõem. São essas pessoas que devem ser cobradas pela população. No, quando vem as eleições, a gente sempre bate. Não olhem apenas o executivo, olhem também o nome do legislativo, do vereador, enfim. É extremamente do senador, é extremamente importante lembrar e saber em quem você está votando para, em momentos como esse, cobrar. Cobrar por uma moralidade, cobrar por uma busca de uma normalidade de um país, porque esse escândalo está cada vez mais assustador.
Pois é, tem um aspecto que é importante, deixa eu até passar para o Mota, porque a gente já discutiu algumas vezes sobre a expectativa, né, de investigações, de apurações em relação a eventuais irregularidades no Banco Master. Quando o Musa fala em maior fraude do sistema financeiro da história do Brasil, Mota, muitos entendem que isso não teria acontecido sem a anuência ou sem o conhecimento de muita gente. E muita gente importante teria se beneficiado desse esquema ou dessa má gestão do Banco Master, né? Quantos não foram abordados por aqueles agentes que trabalham no, nos bancos, os bancões, e não receberam proposta para investir no CDB do Banco Master, né? Um CDB que pagava muito acima dos demais bancos, né? Que mágica era essa? Muitos coçavam a cabeça, pera lá. Tem alguma coisa de errado? Enfim, mas quando um caso toma uma proporção tão grande quanto esse caso, Mota, é preciso olhar no retrovisor e lembrar de outros escândalos, né, que aconteceram no Brasil, Lava Jato e afins. O que pode nos animar e o que pode desanimar a população brasileira quando a gente lembra desses casos, hein, Mota?
Caniato, eu tenho mais notícias. Não há nenhum motivo para ânimo. O escândalo do Banco Master é o maior da história do mercado financeiro brasileiro. Até agora, meus amigos, aguardem os próximos. Ou vocês acham que esse escândalo vai ser o último escândalo no Brasil? O sistema de justiça criminal do Brasil, ele é caracterizado pela impunidade. A gente fala sobre isso todos os dias. O sistema de justiça criminal brasileiro não consegue punir criminosos violentos, bárbaros, que cometem crimes que não podem nem ser descritos aqui, sem chocar as pessoas. Imaginem vocês se o sistema de justiça criminal do Brasil vai punir banqueiros, homens de colarinho branco, de jatinhos, de mansões, que trafegam na elite do poder nacional. Aliás, homens que tiveram o cuidado antes de fazer os seus esquemas, de estabelecer os relacionamentos mais nobres da nossa República. Não, falando sério, eu gostaria de fazer essa pergunta ao nosso espectador, que nessa hora talvez esteja lutando para pagar as suas contas, dirigindo o seu carro de aplicativo, para o nosso ouvinte. Outro dia eu vi, Caniato, um rapaz, entregador de comida, que estava ouvindo Pingos nos Is. Eu queria perguntar para ele: você, cidadão brasileiro, você que está aí no desespero, porque é janeiro, tem a matrícula da escola das crianças, tem o material escolar, tem o IPTU, tem o IPVA, se você tem carro, vem aí o imposto sobre dividendos, vem aí o imposto de renda mínimo, vem aí a reforma tributária, tem tudo isso. Você acha realmente que alguma punição vai sair desse caso? Você acredita que o Estado brasileiro, as coisas que o Estado brasileiro fez nos últimos 2 ou 3 anos, quantos anos pegou aquela moça que escreveu com batom numa estátua? 14, 17? Você acha que esse Estado vai realmente punir um banqueiro? Você acha que existe alguma chance das pessoas que estão envolvidas nesse escândalo, algumas delas com evidências fortíssimas, publicadas todos os dias por alguns veículos de mídia? Aliás, Caniato, num desenvolvimento desse caso que surpreende muita gente, né? Como tanta coisa de repente agora está vindo à tona de forma tão rápida, inclusive por parte de alguns veículos de mídia que até pouco tempo atrás não viam nada de errado no Brasil. Tava tudo ótimo. Agora, estão tirando do baú coisas inacreditáveis. Eu queria fazer essa pergunta, talvez fosse até um motivo bom para a gente fazer uma pesquisa aqui. Responda você, espectador, você, caro ouvinte, você realmente acredita que alguém vai ser punido nesse escândalo do Banco Master?
Pois é, com certeza é uma pergunta importante a ser feita. Você, Dávila, o caso do Banco Master está ganhando uma proporção nunca antes vista, né? Vocês, no programa de ontem, relembraram outros bancos que foram liquidados também por má gestão, mas tudo bem, os tempos são outros, a cobertura da imprensa é outra, temos acesso a muito mais informações. Agora, havia um receio, né, Dávila? Na verdade, não havia. Há um receio de que tentem controlar as informações. Tentem abafar o caso, engavetar, protelar, enfim. Você acha que nós não chegamos a um ponto de não retorno justamente por conta da proporção tomada nesse caso que indica uma fraude fora do comum e que envolve muita gente importante, Dávila?
Vale a pena, Caniato, relembrar como foi a Lava Jato. A Lava Jato foi isso. Foi pressão da sociedade, a imprensa desvendando os fatos, um juiz como o Sérgio Moro aproveitando esta onda para fazer com que os projetos caminhassem, fossem aprovados na primeira instância, segunda instância, terceira instância, todo mundo, foi até o Supremo. Por quê? Porque teve essa combinação de uma pessoa séria trabalhando no processo, respaldado na opinião pública, na pressão da imprensa e, evidentemente, nos escândalos que eram desvendados. Você se lembra também das listas da Odebrecht?
Travou-se.
Recebia tudo
Voltou.
isso.
Dávila, a gente teve um probleminha com o seu sinal. A gente só vai retomar, refazer o contato com o Dávila. Daí ele retoma a reflexão e finaliza essa análise. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que nós falávamos sobre a impressão de muitos, né, em relação a uma investigação que poderia acontecer, se isso poderia em algum momento ser protelado, né? Há tantos dispositivos que acabam atrasando, impedindo que uma investigação seja concluída de forma ágil, rápida. Você, Bruno Musa, a gente tem visto um embrião de investigação acontecendo em várias frentes, né? Justiça e Polícia Federal, Banco Central, órgãos de controle. Fala-se agora numa investigação no Congresso Nacional. Qual é a sua impressão a respeito da possibilidade de sentarem em cima do caso?
Bom, vamos lá. De fato, o Caniato, ela vem tomando proporções que talvez há pouco tempo nós não imaginássemos que poderia acontecer nesse caso, né? São proporções de todas as instituições, de todos os poderes, uma mídia realmente mostrando os fatos, como tem acontecido, todos os tentáculos, expondo pessoas, expondo nomes, expondo fatos extremamente relevantes que, veja, numa situação normal ou num país, digamos, mais normal, o país estava parado por completo. Mas, enfim, no Brasil talvez as coisas demorem um pouco mais a acontecer porque a gente veio naturalizando os escândalos de corrupção ao longo das últimas 2 décadas de maneira grosseira. Até isso, o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação. Mas me parece que sim, Caniato, me parece que dessa vez podemos ter algum resultado diferente. Eu continuo cético, assim como o Mota, mas alguns sinais, como mencionamos ontem, me parecem um pouco mais, talvez, aflorados. E quais são esses sinais? Eu falei que, na minha opinião, um dos grandes poderes que sustentam o Brasil é realmente o poder dos bancos. E dessa vez, os bancos estão pagando a conta. Como eu mencionei também, para quem não é da área, o Fundo Garantidor de Crédito, que está remunerando os clientes investidores do Banco Master, que é o meu dia a dia aqui, basicamente o que nós vemos é que, para sustentar o dinheiro que compõe os 120, 130 bilhões que tinha o FGC, tinha, nesse caso, já torrou 50 bi do Fundo Garantidor de Crédito, 120 bi, os bancos depositam por volta de 0,0125 dos depósitos elegíveis no banco, são obrigados a serem depositados no Fundo Garantidor de Crédito. Se o percentual é o mesmo para todos os bancos, é óbvio e natural que os bancos maiores contribuem com um valor nominal maior para o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, quem foi chamado a pagar essa conta foram os bancos maiores. Itaú, Bradesco, BTG uma parte, enfim, o Banco do Brasil, Caixa, né? São esses os principais. E pagar essa conta gigantesca, que representa um ano de lucro do Itaú, mais ou menos é 30, 32, 33 bi o lucro do Itaú, da maior instituição bancária brasileira, será mesmo que eles aceitarão de forma calada um banco que era pequeno, representava muito pouco para o sistema financeiro e, através de uma fraude gigantesca, torrou bilhões de um dos poderes importantes da República? Aí é o que me chama a atenção e me parece que algo pode estar acontecendo. Vou deixar aqui algo no ar. A emissora que mais vem batendo e começou a divulgar de maneira brilhante os nomes do caso Master tem como principal patrocinador para a Copa do Mundo de 2026 um dos principais, se não o principal banco do Brasil, que também é um dos que estão pagando a conta e talvez o que mais está pagando a conta de todo esse escândalo.
Só para fechar, o Dávila, a gente perdeu o sinal com o Dávila, ele fazia um paralelo com a Lava Jato, né, Dávila? Quer só retomar para a gente concluir? Várias outras notícias a gente vai trazer aqui em Os Pingos nos Is. Só para fechar, você, Dávila.
Então, quando há esta conflagração de opinião pública, jornalismo e pessoas e instituições afetadas pelo escândalo, como bem lembrou o Bruno Muzzo, os grandes bancos, o sistema financeiro, isso cria uma onda positiva para que essa investigação caminhe, porque passar isso impune, como bem lembrou o Muzzo aqui, significa que os grandes bancos vão ter de absorver essa perda gigantesca, significa que pessoas importantes envolvidas nisso vão passar impune? Não, mas é preciso a pressão. Então é bom lembrar a Lava Jato, é preciso ter gente séria nos órgãos reguladores, como tem no Banco Central hoje, o próprio setor financeiro pressionando para esclarecer isso, porque isso afeta a credibilidade do sistema como um todo, imprensa e CPI. Esta combinação pode fazer sim com que pessoas envolvidas com o Banco Master tenham algum tipo de punição. E isso é fundamental para restabelecer a credibilidade do sistema financeiro.
Seguiremos atentos. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. Agora, bastidores da política. A ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, aumentou a pressão para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dispute a eleição em São Paulo. Nesta quarta-feira, em uma conversa com jornalistas, a articuladora política do Planalto defendeu que auxiliares atendam ao chamado do presidente Lula para reforçar os palanques nos estados. Haddad enfrenta a pressão de vários setores do PT para concorrer em São Paulo, ou governo do estado, ou então Senado Federal. Segundo a ministra, o cargo deve ser decidido em uma conversa com o presidente Lula. O ministro afirmou que deixará o cargo antes do prazo da candidatura, mas seu desejo é se tornar o coordenador nacional da campanha do petista sem a participação direta no pleito. Ele teme perder mais uma eleição, já que nas últimas três que disputou, foi derrotado no segundo turno. Anote aí, 16, 18 e 22, exatamente. 2016 perdeu para João Dória, 2018 perdeu a eleição à presidência da República para Jair Bolsonaro e em 22 perdeu a disputa para Tarcísio de Freitas. Vou começar com o Roberto Mota, esse entendimento do PT, ou pelo menos de uma ala do PT, de que Haddad é um nome forte para disputar ou o Senado ou o governo aqui no estado, Mota. Agora, é preciso colocar uma nota a pé aqui. O o estado de São Paulo, não na capital, mas o interior, é muito conservador, bem tradicional. Então, nunca houve um governador de esquerda. Essa é a realidade, Mota.
Eu acho curioso quando a gente usa essa expressão, Caniato, uma ala, né, do partido. Isso me
É.
lembra a escola de São, as alas, né? E eu
Pois
fico
é.
imaginando que ala do PT acredita que o ministro tem chance de ganhar de Tarcísio. Parece que o temor do ministro é sofrer mais uma derrota eleitoral. Como você bem disse, esse receio tem fundamento, porque ele já perdeu a eleição de 2016 para a Prefeitura de São Paulo, perdeu a presidência em 2018. Em 2022, perdeu o governo de São Paulo para Tarcísio de Freitas. Apesar disso, setores do PT, uma ala do PT, acha que ele chegaria às urnas esse ano em outro patamar, meus amigos. E olha, justo para competir com um dos maiores nomes da nova política, Tarcísio de Freitas. E justo depois dos escândalos do INSS e do Banco Master. Isso é que é otimismo.
Pois é, você, Dávila, o Dávila acompanha bastante, né, a política aqui de São Paulo e provavelmente tem uma leitura a ser feita sobre esse entendimento de uma ala que parece liderada por Gleisi Hoffmann, que estimula que Fernando Haddad saia candidato ou para o governo ou então para o Senado Federal. Dávila.
É interessante esta análise de Gleisi Hoffmann, porque significa o seguinte: se o Haddad vai ser essa peça, significa que Geraldo Alckmin continuará como vice-presidente na chapa de Lula, porque uma das vagas teria que ser de Geraldo Alckmin. Nesta aposta, é mais plausível que Haddad dispute o Senado, porque tem aí uma chance maior de conseguir ser eleito. Agora, o governo é um suicídio total, como bem lembrou o Mota. Mas o PT vai ter que lançar alguém, se não for ele, vai ter que ser alguém do PSB ou do PT. Do PT não, porque não vai ter muita chance, mas o tipo Márcio França pode sair candidato. Porque precisa ter palanque no maior colégio eleitoral para a esquerda puxar voto, porque senão também tem um problema. Não dá para o PT não ter candidato em São Paulo. Então, alguém vai ser sacrificado para disputar o governo contra Tarcísio de Freitas, que vai perder. Mas é importante para o partido ter palanque. Então, eu entendo que Haddad vai fazer um esforço grande para ser o coordenador da campanha. E se isso não for a primeira opção, a segunda opção seria disputar o Senado. Eu não entendo que o ministro esteja disposto a partir para uma quarta derrota somente para ajudar o partido em São Paulo.
Pois é, Fernando Haddad disputou quatro eleições até hoje, salvo engano. A primeira, acho que em 2012, venceu, prefeito de São Paulo. Daí, com a máquina na mão, foi disputar a reeleição. Perdeu no primeiro turno, João Dória levando o primeiro turno, 2016. Depois tentou a presidência da República, né, já que houve aquela impossibilidade de Lula disputar. Perdeu a eleição para a presidência da República para Jair Bolsonaro e depois, em 22, disputa para o governo do estado de São Paulo. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil um camisinho. Moto G05, memória de 256 GB. Câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem, eu disse que havia espaço para a bolsa subir ainda mais, apesar dos recordes, da máxima histórica e tudo mais. Mas olha que legal. Tem setores que já valorizaram bastante e tem setores que a valorização não foi tão grande e algumas empresas desses setores que também não valorizaram. Então, tem espaço para alguns setores subirem ainda mais, principalmente quando os juros começarem a cair. E eu vou falar claro para você quais são esses setores. Então, fica aqui o setor de varejo e o setor de construção civil, mas tem que saber escolher as empresas certas nesses setores. E se você quiser saber mais como escolher as empresas e como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br. Ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. A programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
News. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram.
Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. E PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Boa noite, meu amigo ligado, conectado à Jovem Pan em todo o país. Vai começar o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2026, com a sua primeira rodada. Às 7 da noite, a bola vai rolar pela Jovem Pan São Paulo, FM 100,9, que lidera a melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News, que liga o Brasil inteiro. Aqui no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes, vamos trazer um show de informações. informação, opinião, a emoção que não para, a emoção da bola rolando para todo o Brasil. Jogo começa já já, 7 da noite na Arena do Galo em Belo Horizonte, e a Pan vai rolar a bola para você com Loja 100. É sensacional, é nas Lojas 100. Moto G05, memória de 256 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 898 à vista, ou 10,89,80 por mês sem juros nas Lojas 100. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Simbora e sem demora para as manchetes no futebol da Jovem Pan, começando com o Verdão, vice-campeão do ano passado, quer ser campeão nesta temporada, entra para ganhar no Campeonato Brasileiro. Manchete do Palmeiras, Pedro Marques.
Para virar a página no Campeonato Brasileiro, Palmeiras jogou a toalha muito antes no campeonato do ano passado, ficou com um vice amargo e quer apagar esse gosto amargo da boca. O Palmeiras, o Campeonato Brasileiro deste ano será uma das prioridades da equipe treinada por Abel Ferreira. Palmeiras que vem de vitória no clássico disputado na Arena Barueri contra o São Paulo por 3-1, vai com tudo para cima do Galo, já definido, escalado, confirmado pelo Abel Ferreira. José Manuel.
Do outro lado, o Atlético Mineiro foi vice da Sul-Americana, torcedor ficou na bronca e quer fazer uma melhor campanha no Brasileirão de 2026. A manchete do Galo, a manchete do Clube Atlético Mineiro, Pedro Marques.
Embalado, o Galo vem de vitória no clássico contra o Cruzeiro de virada. Entra no Campeonato Brasileiro invicto aqui na temporada. 4 empates e 1 vitória em 5 jogos pelo estadual. É uma das 4 equipes do Campeonato Brasileiro a começar a competição de maneira invicta, o Atlético do Sampaoli. Hoje sem Preciado, com uma entorse no tornozelo esquerdo, está fora do jogo. Abre espaço para Alan Franco na lateral direita, o equatoriano. Galo também escalado, José Manuel.
Bruno Prado é o comentarista da Jovem Pan pro jogo na Arena do Galo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Vem aí, Bruno, mais um Brasileirão. Quem será o campeão? Quais as equipes estarão na próxima Copa Libertadores da América? Quais equipes serão rebaixadas? Enfim, a bola vai rolar para o principal campeonato no futebol do Brasil. E já já a bola rolando para Atlético Mineiro e Palmeiras, Bruno Prado.
Olá, Zé Manuel. Um jogo que é muito legal, né? O Campeonato Brasileiro tem muito disso. Clássicos em todas as rodadas, clássicos nacionais, né? Atlético e Palmeiras. Hoje tem São Paulo e Flamengo. Vai ter com o Grêmio e Fluminense, sempre jogos bons no campeonato, começando mais cedo, acho legal o Brasileirão o ano inteiro. É claro que no início de temporada ainda todo mundo voltando aos pouquinhos, né? Ninguém tá voando nesses primeiros jogos de estadual, que diminuiu o número de datas, mas ainda tem mais data do que deveria ter, mas de qualquer maneira é um campeonato que aos pouquinhos os times vão se acertando, mas hoje já vale 3 pontos, como em todas as rodadas do campeonato. Então é importante. Palmeiras ano passado brigou pelo título até o final e tem que levar o brasileiro como uma prioridade, tem que levar o brasileiro como uma competição importante, acima da Copa do Brasil. A Libertadores é outro tipo de competição e é mais pra frente, então tem que levar o brasileiro muito a sério desde o começo. Palmeiras vai com um time forte a campo, venceu em Belo Horizonte nas últimas vezes que esteve lá, mas é jogo difícil, claro, não é fácil, nunca é fácil jogar com o Atlético em Belo Horizonte, apesar do bom retrospecto recente do Palmeiras jogando fora de casa contra o Atlético.
Muito bem, a Jovem Pan, Atlético Mineiro e Palmeiras, vamos mostrar pra você, transmitir pra você o jogo. Daqui a pouquinho começa às 19 horas em Belo Horizonte e depois às 21h30 a bola rola no Morumbi para mais um grande clássico nacional. Aí tem São Paulo e Flamengo, e a Pan transmite com Nilson César, com Raí Monteiro, com Giovanni Chacon, Guilherme Silva estará nessa também, com Vanderlei Nogueira, todo o nosso time. Guilherme Silva, destaque para o jogo das 21h30 entre São Paulo e Flamengo aqui na Pan, Guilherme.
São Paulo com 2 derrotas seguidas no Campeonato Paulista. O São Paulo chega com essas 2 derrotas seguidas no Campeonato Estadual e agora enfrenta o Flamengo em casa com força máxima. Lucas está de volta depois de ser preservado contra o Palmeiras. Pelo lado do Flamengo, também força máxima, será o primeiro jogo do Flamengo completo nesta temporada de 2026, time titular. E lembrando que hoje, agora há pouco, o Flamengo oficializou a contratação de Lucas Paquetá, fechou negócio com o West Ham da Inglaterra, 42 milhões de euros cerca de 260 milhões de reais, José Manuel.
Esse Brasileirão promete, rapaz. Paquetá, Gerson do Cruzeiro, uma bala também. Palmeiras pode trazer alguém ainda, hein? Palmeiras pode trazer alguém ainda. Torcedor tá na expectativa de uma grande contratação também na Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Corinthians joga na Vila. É, o Corinthians joga num palco diferente hoje. É mando do Coringão, mas na Vila Belmiro. A manchete no Corinthians, Victor Boni.
Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, recebendo Bahia como mandante e já de olho na Supercopa do Brasil. Técnico Dorival Júnior deve mandar a campo um time misto e com possível estreia de Memphis Depay na temporada.
Obrigado, Boni. Já o Santos joga em Santa Catarina, Chapecoense. A manchete do time da Vila, a manchete do Santos Futebol Clube, Guilherme Nápoles.
Com Gabigol e Adonis Frias poupados, o técnico Juan Pablo Vojvoda planeja mudanças na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense, jogando fora de casa na Arena Condá. Outro que não estará à disposição por opção técnica é o lateral direito, Mai.
E agora, para fechar esse giro, plantão permanente da Jovem Pan, todos os outros destaques, rodada quase completa. Só dois jogos ficaram para amanhã. Com você, Guilherme Silva.
É isso, Zé. Mais três jogos agora às 19h. Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Coritiba e Bragantino lá no Couto Pereira. E Vitória e Remo no Barradão. Às 19h30 tem Fluminense e Grêmio no Maracanã. Às 20h, os jogos que o Boni e o Nápoles citaram nas manchetes. Corinthians e Bahia na Vila Belmiro, além de Chapecoense e Santos lá na Arena Condá. Às 21h, a Jovem Pan transmite São Paulo e Flamengo no Morumbi. Fechando a rodada, na quinta-feira, com Mirassol e Vasco lá no estádio Maião, além de Botafogo e Cruzeiro no estádio Nilton Santos, os jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje você não vai me pedir a classificação ainda, né, Zé?
De jeito nenhum, né? Começou agora. Atlético Mineiro e Palmeiras, daqui a pouco a bola rolando na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Os dois vêm de vitória em clássicos pelos campeonatos estaduais. O Galo de virada bateu o Cruzeiro por 2-1 no fim de semana. O Verdão, no último sábado, venceu o São Paulo, placar de 3-1, jogando em Barueri, e os dois estreando daqui a pouco no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Que continua com a mesma fórmula, campeonato de pontos corridos, quem tiver lá em primeiro é campeão, os quatro últimos serão rebaixados, mas tem algumas pequenas novidades, né? Por exemplo, o Brasileirão perdeu uma vaga para a pré-Libertadores da América. Agora os quatro primeiros e um, né, o quinto colocado vai para a pré-Libertadores da América, o sexto perdeu essa vaga para o vice da Copa do Brasil, né? A profissionalização dos árbitros, impedimento semiautomático que não começa agora também, mas deve vir durante o campeonato, e chip da bola para confirmação de gol são algumas das novidades, Bruno.
Essas da arbitragem são muito boas, né? Quanto melhor, quanto mais tecnologia disponível, melhor, e quanto mais rápido for, melhor, né? O impedimento semiautomático, chip na bola, esse tipo de tecnologia deixa o jogo mais rápido, mais dinâmico, isso é muito bom, né? Com menos interrupções, e interrupções também que não levem tanto tempo. A profissionalização dos árbitros, a CBF faz o que estão pedindo faz tempo, os árbitros de certo modo já são profissionais, agora serão oficialmente, mas vão continuar reclamando, chorando, se fizer o impedimento semiautomático, vai ter gente que vai chorar, porque são muito chorões, basicamente por isso, porque gostam de reclamar de tudo, de todos. A imprensa também colabora para isso, a imprensa também gosta de fazer um sensacionalismo, um circo enorme com essa questão da arbitragem. Isso vai continuar igual. Se colocar um robô supersônico, vão falar que o robô supersônico tá errado e que o robô supersônico torce contra o meu time. Vai ter isso também, né? Hoje Palmeiras e Atlético. Aí o robô supersônico marca contra o Palmeiras. Vai falar, porque o robô supersônico é atleticano. Aqui vão chorar de qualquer jeito. Mas a CBF tá fazendo o que pode fazer de melhor. Em relação à vaga, eu não concordo com essa decisão, mas não acho um absurdo, mas não concordo. Acho que um campeonato de 38 rodadas, ele deve ser levado mais em conta para chegar numa final, que precisa só chegar na final da Copa do Brasil, né? Não precisa nem ser campeão para pegar essa vaga na pré-Libertadores, se não estiver classificaram via brasileiro. É, os times entram uma fase antes das oitavas. Então ele joga dois jogos nessa quinta fase que chama. Dois nas oitavas, dois nas quartas, dois na semi. Ele precisa de 8 jogos. Que aí nem conta a final, porque a final tanto faz, se ele vai ganhar ou vai perder. Se ele ganhar, ele vai direto.
Disputar, se
ele
vai
direto. Então, assim, ele precisa de 8 jogos, né, para conquistar uma vaga na Libertadores via Copa do Brasil e 38 no Brasileiro. Então, essa mudança eu não gostei. Não acho, assim, uma coisa tão absurda, um escândalo, não, mas eu prefiro sempre priorizar o Campeonato Brasileiro.
Vamos para um break, meus amigos. Depois do intervalo, vamos escalar Atlético e Palmeiras, porque a bola vai rolar. E pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar.
Futebol Jovem Pan.
Olha o despido de um teto aí, gente.
Tem um teto pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que vem.
Loja 100. Tem o que você sonha.
E a menor atestação.
Uma mais facilitada.
Manda ver o tetão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que vem.
Na hora de construir ou reformar, cada detalhe faz a diferença. Por isso, a ViaPol traz a linha Via Plus, impermeabilizantes de alto desempenho que garantem proteção total contra infiltrações, fáceis de aplicar. Ideais para áreas internas e externas. Os produtos Via Plus oferecem resistência, durabilidade e qualidade comprovada. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Futebol Jovem Pan.
Jovem Pan Alegria.
Estamos de volta, Brasil.
Jovem Pan Alegria, Alegria.
Já já, PH, Atlético Mineiro e Palmeiras. Primeiro campeão nesse modelo de campeonato brasileiro que começou em 71, o Galo. Do outro lado, o Palmeiras, que dos últimos 10 campeonatos, né, Pedro? Ganhou 4. É o maior campeão brasileiro dos últimos, da última década. Vamos dizer assim, né? Expectativa de um grande jogo. Tudo pronto? Vamos escalar os times, Pedro?
Bora, meu caro José Manuel de Barros, amigos aqui da Jovem Pan. O Verdão que terminou 9 das últimas 10 edições do Campeonato Brasileiro entre os 3 primeiros colocados. 4 vezes campeão em 16, 18, 22 e 23, em 3 oportunidades. Na segunda colocação em 17, 24 e 25 e 2 vezes também em terceiro lugar, 2019 e 2021. O outro ano aí dessas 10 edições de Campeonato Brasileiro, das quais 9 o Palmeiras terminou entre os 3 primeiros colocados, foi um 7º lugar lá em 2020, ano em que o Palmeiras conquistou a Libertadores da América e também a Copa do Brasil. Palmeiras que tem um excelente retrospecto contra o Galo nessa condição de visitante. Desde 2021, Zé, são 4 vitórias, sendo 3 nos 3 encontros mais recentes entre as duas equipes em Belo Horizonte, e 3 empates. Em toda a história do clássico em Minas Gerais, o retrospecto do Verdão é positivo. 20 vitórias, 14 empates, 19 derrotas, 63 gols marcados e 61 sofridos. Cada clube tem a sua conta. Nas contas do Palmeiras, esse é o jogo de número 100 entre Palmeiras e Galo. Nas contas do Atlético Mineiro, é o jogo número 101 entre as duas equipes. Mas o Palmeiras considera esse o 100º jogo da sua história contra o Galo. Então, nas contas do Palmeiras, 99 jogos, 45 vitórias do Palmeiras, 24 empates, 30 vitórias do Atlético Mineiro. Nas contas do Galo, 45 vitórias alviverdes, 24 empates, 31 vitórias alvinegras. Então, um pouco da história desse jogo, de duas camisas pesadas, de muita história, que se encontraram recentemente em 3 edições seguidas de Copa Libertadores, e o Palmeiras levou a melhor nas 3 edições, passando pelo Galo. O Atlético Mineiro tem muitos jogadores ex-Palmeiras no elenco. A gente tem que ressaltar aqui o zagueiro Vitor Hugo, o meia Gustavo Scarpa, o volante Patrick, Dudu. O Rony está a caminho do Santos, mas até então é jogador do Atlético Mineiro. Ainda aparece na página oficial do clube no elenco atleticano. Então, jogo de muita história, de rivalidade e também, Zé, as duas torcidas são amigas, não é? As torcidas organizadas de Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, tá tudo sendo preparado ali na Arena do Galo, na casa do Atlético Mineiro, para receber esse jogo, abrindo a temporada do futebol brasileiro, do Campeonato Nacional, dos pontos corridos do Brasileirão, José Manuel.
Muito bem, Pedro Marques, vamos escalar os times, vamos começar com o Verdão. Atenção, Brasil, a Pan escala o Palmeiras para você. Escalando, confirmando o Verdão pela Jovem Pan. Vem dessa, Pedro Marques.
Vou nessa, José Manuel de Barros, amigos da Jovem Pan. O Palmeiras, nos dois duelos já realizados na Arena do Galo, aplicou duas goleadas, 4-0 na temporada 24, gols de Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão e Flaco Lopes, e 3-0 no ano passado, gols de Flaco, Alan e Luigi. E hoje o Palmeiras vai a campo, escalado pelo Abel Ferreira, anote aí, com um Carlos Miguel no gol. Saiu de campo sem levar gol em 10 dos 16 jogos que disputou com a camisa do Palmeiras, hein? 12, Kelvin, marcou o primeiro dele com a camisa alviverde no clássico, disputado na Arena Barueri e vencido pelo Palmeiras contra o São Paulo por 3-1. 15 é o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo, e fechando o sistema defensivo, camisa 22 para o uruguaio Joaquim Piquerez. Meio de campo do Palmeiras, com 27, Marlon Freitas, até aqui a única contratação do Palestra para a temporada, capitão do Botafogo, que agora se junta ao Palmeiras. 8, Andreas Pereira, que retornou já na partida contra o São Paulo, teve destaque e segue no time. 18, Maurício, que não marcava desde o ano passado na vitória do Palmeiras contra o Fluminense, e voltou a marcar também no clássico Choque Rei. E no ataque, o trio, 40, Alan, cria da academia, 19 para o paraguaio Ramon Sosa. E a referência, a esperança de gols do Palmeiras, artilheiro do Verdão na última temporada, com 25 gols, Flaco Lopes, camisa 42. Repeteco do Palmeiras para o ouvinte internauta da Jovem Pan, Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez no sistema defensivo, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício no meio de campo, Alan, Sosa e Flaco Lopes no ataque. É o Palmeiras que vai com tudo para cima do Galo, José Manuel.
Escalado confirmado, Verdão da Arena em Belo Horizonte. E agora vamos escalar o time da casa. A Pan escala o Atlético Mineiro para você. O Galo vem aí, escalando o Galão da Massa, Pedro Marques.
O Galão da Massa, que está entre os quatro clubes que começam o campeonato sem derrota até aqui no ano de 2026. Bragantino, Bahia, Remo e Atlético Mineiro, escalado pelo Jorge Sampaoli. Anote aí, com 22, Eberson no gol. Experiente Eberson, completando hoje a marca de 200 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro. 21, Alan Franco, equatoriano, sendo deslocado à lateral direita no desfalque de Preciado. Preciado, com uma entorse no tornozelo, está fora do jogo. Dupla de zaga, 4, Juan. 6, Júnior Alonso, que é o estrangeiro com a maior quantidade de jogos pelo Galo, hein? 227 jogos pelo Clube Atlético Mineiro para o paraguaio Júnior Alonso. Fechando o sistema defensivo, camisa 16, Renan Lodi. Lateral esquerdo, Lodi, uma das contratações do Atlético Mineiro para a temporada. Meio de campo, 8, Maicon, que chegou do Corinthians. 17, Igor Gomes, que é velho conhecido também do futebol paulista, era jogador do São Paulo. 30, Vitor Hugo, que até o ano passado estava no Santos e agora contratado pelo Atlético Mineiro junto ao Flamengo. No ataque, o trio. 11, alegria nas pernas, Bernard. 92, Dudu, que é ex-Palmeiras. E 7, Hulk, o incrível Hulk, capitão do Galo, repeteco do Atlético Mineiro, hein? Para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Everson no gol. Alan Franco, Juan, Júnior Alonso, Lodi na zaga. Maicon, Igor Gomes, Vitor Hugo no meio de campo. Bernardo, Dudu e Hulk no ataque. É o Atlético embalado depois de vencer o Cruzeiro no clássico de virada. José Manuel.
Arbitragem do jogo em BH, Pedro Marques.
Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, é o dono do apito, ninguém tira dele. Auxiliado por Rodrigo Henrique Correia e Thiago Neto Farinha. Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. E no VAR, o assistente de vídeo, vamos ficar de olho no trabalho dele, Wagner Heuwey, de Santa Catarina. É arbitragem para Galo e Palmeiras, primeira rodada do Brasileirão.
Bruno Prado é o comentarista da PAN, escalado Atlético, escalado Palmeiras. E aí, Bruno? Bom, vai rolar a bola para as estreias de duas grandes equipes que vão buscar o título do Campeonato Brasileiro de 2026.
É, o Palmeiras um candidato ao título, vai disputar de novo. O Atlético eu vejo mais como um candidato a tentar uma vaga em Libertadores, esse tipo de coisa. Depende também de como o Atlético vai seguir na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Isso acaba influenciando. O Atlético está num bolo ali de uns 10 times que são muito próximos, que aí depende de algumas circunstâncias para brigar mais em cima ou mais embaixo. Os últimos dois campeonatos brasileiros do Atlético não foram bons, também porque ele chegou em 3 finais de Copas nos últimos 2 anos, né? Em 24 Libertadores, Copa do Brasil, e 25 na Sul-Americana. Acabou perdendo todas, mas nos últimos anos o Galo foi mais um time de Copas do que um time de campeonato brasileiro. Vamos ver como vai ser agora. No jogo de hoje, o Palmeiras com o Vitor Roque no banco, então vai com uma formação com o Alan de um lado, o Sosa do outro, o Flaco Lopes de centroavante, Maurício centralizado atrás do Flaco Lopes. Então uma formação que não tem a dupla de ataque. O Vitor Roque teve um problema no joelho, está voltando aos pouquinhos. E do outro lado, o Atlético Mineiro, que deve ser mesmo com o Alan Franco na direita, como aconteceu contra o Cruzeiro, quando o Preciado machucou. Ele já fez essa função algumas vezes, mas com a bola vem para o meio. O Atlético, ele joga com sempre jogadores abertos. O Dudu tem jogado bem aberto na esquerda. Vamos ver quem vai jogar bem aberto na direita, espetado quando o time ataca. Mas é um Atlético Mineiro que quer ter a bola, quer tentar pressionar. O Sampaoli gosta de jogar dessa maneira. E o Palmeiras provavelmente vai tentar apostar mais na velocidade, apostar nos espaços deixados pelo Galo. Galo tentando acertar um time. A gente vê ali o Maicon, o Renan Lodi, jogadores que chegaram agora, né? Jogadores que ainda estão se acertando. Vitor Hugo também chegou agora. Então o Sampaoli ainda montando uma equipe. É um jogo equilibrado. Palmeiras venceu nas duas vezes que foi ao estádio do Atlético, mas não quer dizer que vai vencer sempre. Até no Brasileirão, os jogos fora de casa são jogos difíceis, né? No Campeonato Brasileiro, mesmo os times mais ricos, mais fortes, o Flamengo, o Palmeiras têm sido os times mais fortes nos últimos anos, eles têm dificuldade em quase todos os jogos fora de casa. Até dei um exemplo hoje no bate-pronto, o Flamengo, que foi campeão brasileiro, Libertadores. Ano passado, nos dois jogos que ele foi a Fortaleza, enfrentar dois times que foram rebaixados, ele fez um ponto. Ele perdeu pro Fortaleza e empatou com o Ceará. No outro ano o Botafogo foi campeão, perdeu em Criciúma, perdeu em Caxias do Sul pro Juventude. O Flamengo não ganhava em Caxias há muito tempo, foi ganhar ano passado. Palmeiras perdeu ponto pro Vitória no Barradão, perdeu ponto pro Vitória em casa. Então é um campeonato que a regularidade coloca os mais fortes lá em cima, mas nos jogos, se pegar jogo a jogo, é difícil ter um jogo muito fácil, principalmente fora de casa. Então jogo equilibrado, duro, Galo e Palmeiras.
Muito bem, meus amigos, vai começar o Brasileirão. Apita o árbitro. Bola rolando em Belo Horizonte.
Liga, me liga, se liga na Pan.
A emoção do futebol estadual que rola a bola pra você.
Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan.
E lá vem o Galo trabalhando aqui no meio do gramado. Recebe, tentativa de toque aqui no lado esquerdo pro Júnior Alonso. Alonso lateralmente, largou pro Renan Lodi. Lá vem o bote do Alan pra cima dele. Voltou na entrada da grande área, fazendo recuo pro Everson. Everson domina, lá vem o goleiro do Atlético da meia-lua da grande área, pisou nela. Pé direito, larga a bola aqui do meio campo, lado esquerdo do campo. Tentou chegar pra fazer o domínio. Vai partindo para o ataque, Dudu. Dudu recolheu, ajeitou mais atrás, outra vez do Renan Lodi. Lodi domina, rola a bola pelo meio campo, entregando outra vez para o Alonso. Alonso vem avançando, se aproximando aqui do grande círculo do gramado, vira o jogo pro lado direito, no toque pro Alan Franco. Alan Franco ajeita a bola mais atrás, lá vem Juan. Juan voltou da entrada da grande área, toca nela, Everson mandou pro meu campo, aí vem Kelvin na recuperação, largou na direita, o Alan tentou rolar a bola no meu campo, foi derrubado. Primeira falta marcada do jogo em cima do Alan, pra variar, hein, Pedro Marques?
E a falta é do Renan Lodi, hein? Chegou atrasado na dividida, pegou o Alan, falta para o Palmeiras, um pouco depois da linha que divide o campo, já batida pelo Verdão, comecinho de jogo em Belo Horizonte, Galo 0, Palmeiras também 0, José Manuel.
Comecinho de campeonato brasileiro, bola recuada aqui na entrada da área do Palmeiras, Carlos Miguel bateu no lado esquerdo, entregando para o Murilo, lateralmente,